Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Professor, no último domingo saiu uma matéria no Estadão sobre o consumo das famílias na pandemia. Quais foram os resultados?
Saiu, né, essa matéria no Estado de São Paulo, jornal, de acordo com um estudo feito pelo Instituto Locomotiva. Então, é um estudo que ligou para várias famílias com um questionário, né, perguntando os efeitos da pandemia sobre o consumo. E esse estudo mostra que, em 2020, né, o efeito da Covid-19 é de uma redução de 247 bilhões de reais no consumo da classe média. O que é a classe média que eles consideram? É uma classificação do IBGE. Eles pegaram as classes classificadas como B, C1 e C2, que ganham entre R$ 667 e R$ 3.755 por mês per capita. Então, uma renda familiar per capita, o que pega praticamente metade dos brasileiros. Então, é bem significativo. E na matéria, eles até comparam que esses 247 bilhões de redução do consumo supera o PIB de países como Paraguai, Bolívia e Uruguai, né? Então, para a gente ver o que é muito significativa essa redução do consumo da classe média, que tem cortado serviços essenciais ou serviços que são importantes, né, para a classe média, como escola particular, plano de saúde, empregada doméstica. A gente percebeu, né, foi até um resultado da pandemia, a questão da utilização de serviços como restaurante, viagens. Então, todos esses setores reduziram muito, a classe média reduziu muito o consumo, né, desse tipo de serviço, o que tem, acaba tendo aquele efeito em cascata, né? Então, tudo acaba sendo como se fosse um ciclo negativo. A gente tem uma economia que foi impactada, isso reduz o consumo, principalmente da classe média, porque os menos favorecidos tiveram auxílio emergencial nesse primeiro momento, e os mais ricos, eles têm bastante poupança. Então, essa redução, esse impacto do Covid-19, fechando alguns setores, reduzindo a renda das pessoas, esse consumo menor acaba tendo um impacto ainda maior, é o que a gente chama em economia de efeito multiplicador. Então, de fato, é uma situação muito delicada.
E quais são as perspectivas diante desses resultados?
Quando a gente olha o cenário geral da economia, o país já entrou nessa crise do Covid-19 numa situação fragilizada. E eu vou ressaltar aqui dois, né, elementos, que é a questão da dívida em relação ao PIB e do déficit público e do desemprego. A gente entrou com um desemprego muito alto lá no início do ano, com uma dívida em relação ao PIB muito alta, e a Covid-19, os efeitos da Covid-19 acabou ampliando bastante esses problemas. Ou seja, piorou os fundamentos da economia brasileira em dois elementos que são importantes: a dívida em relação ao PIB do governo e o mercado de trabalho. Então, quando a gente olha a perspectiva para o ano que vem, para os próximos anos, é bem delicada, né? O governo, ele tem que controlar os gastos para não piorar ainda mais os fundamentos da economia brasileira e dar estabilidade para que o país possa retomar o crescimento através de investimentos, seja de pessoas ou empresas aqui do país ou fora do país, né? Um país que tenha mais estabilidade macroeconômica, de fato, atrai investimento. Ou seja, né, isso seria uma política de não aumentar o gasto no momento que a demanda está muito fraca. Mas o aumento do gasto, apesar de ser positivo no curto prazo, pela fragilidade das contas públicas, muito provavelmente teria um efeito ainda pior sobre a demanda total da economia, mesmo no curto prazo. Então, esse é o problema de aumentar o gasto público hoje, né? O certo é controlar, que seria através de uma agenda de reformas, mas o ano que vem vai entrar com um arsenal muito menor em termos de possibilidade de políticas públicas para aumentar a demanda agregada. O juros já está muito baixo, talvez até tenha que aumentar. A gente está vendo a questão da inflação, que está começando a se difundir mais para diferentes tipos de bens e serviços da economia. E o mercado de trabalho é muito fraco, né? Muita gente desempregada. Essa matéria traz muito bem essa queda do salário das famílias de classe média. E esses elementos acabam trazendo um desafio adicional para tentar estimular a economia em 2021. Fora o cenário externo, né, com a segunda onda do Covid-19 afetando aí vários países importantes, e pode, né, a gente não sabe até quando de fato vai permanecer os efeitos do Covid-19, dessa pandemia, sobre a economia global. Né, acho que a gente teve uma notícia muito positiva, que foi a eleição do presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos. Isso vai trazer um pouco mais de estabilidade, mas a gente tem um cenário que é muito complicado. Então, assim, se a gente não fizer o nosso dever de casa para dar mais credibilidade, mais estabilidade macroeconômica, a situação vai se complicar, né? E não só para 2021, mas também para os próximos anos. Então, é fundamental a gente arrumar a casa, porque a gente não tem mais gordura para queimar, e a situação tende a ficar ou a permanecer muito difícil.
O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.